Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, tem muita gente hoje, senhor Taíde, muitos de nós, preocupados com essas movimentações. Eu confesso que eu não tenho preocupação diretamente com elas, porque eu me preocupava quando elas não aconteciam, como se as coisas estivessem bem. E alguns de nós, eu inclusive, manifestando preocupação sobre o rumo das coisas, ou até mesmo sobre a falta de rumos. Quando o Brasil exige uma inflexão, uma mudança de rumo, resolver a crise de um modelo que se esgotou. Mas hoje em dia, senhor presidente, eu tenho uma preocupação ainda maior do que tudo isso. É que nós vemos o povo na rua, nós vemos dezenas de reivindicações, de manifestações que vão crescer, é natural que vão crescer, porque não estamos no momento de uma guerrilha cibernética. Qualquer pessoa com computador em casa é como se estivesse em uma trincheira, apertando alguns botõezinhos, consegue mobilizar dezenas ou centenas de pessoas, e centenas de pessoas juntas em um lugar determinado pode trazer problemas sérios. Nós vemos esse povo se manifestando e não vemos manifestações claras das lideranças nacionais sobre para onde ir. Alguns dizem que não é hora de dizer para onde ir. Os jovens que vão dizer, os jovens que vão escolher, são eles que vão escolher. É o povo na rua que vai escolher quem está falando certo ou não. Mas isso não justifica a omissão, não justifica o silêncio das lideranças nacionais. E nós aqui não estamos dando o caminho que consideramos correto, mesmo que o povo, os jovens, diga que o que estamos propondo não faz sentido. E aí, de repente, vem a ideia de uma agenda positiva para enganar o povo. Vamos falar com franqueza, o povo quer mudança, o povo não quer ajustes. O povo quer uma nova história, não quer pontos e vírgulas nos documentos oficiais. Essa agenda positiva é uma ilusão que estamos criando na população, ou mesmo um engano na população. E é isso que estamos fazendo. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, senador Taíde, eu quero cobrar de um outro grupo que faça alguma coisa. Nós estamos há poucos meses de uma eleição presidencial. Essa era a hora dos candidatos estarem dizendo como é que eles veem o futuro do Brasil. Para onde é que eles assinam que deve ir o Brasil? Para que esse povo manifestando-se ouça e fique a favor ou contra. Mas saiba que temos candidatos propondo que a partir de 1º de janeiro de 2015 o Brasil iniciará um novo rumo. Sairá desse marasmo, desse caos até que nós vivemos hoje, sairá desse modelo que se esgotou e entrará num novo modelo. Mas onde é que estão os candidatos a presidente? Eu tenho lido com o maior cuidado a mídia, todos os meios de comunicação, inclusive as mídias sociais, em busca de propostas dos candidatos a presidente que já estão lançados sobre como é que eles veem o futuro do Brasil. Eu fico lendo e procurando o que é que eles estão dizendo para esse povo na rua, que serão os seus cidadãos e cidadãs daqui a um ano e meio. E não vejo, não ouço. Qual é a proposta de cada um dos candidatos a presidente, já temos diversos, sobre como é que ele vê uma estrutura política que funcione sem corrupção, que funcione com eficiência, que seja capaz de ouvir o que o povo quer. Não vejo os candidatos falando isso. Eu fico procurando onde é que estão os discursos que eles fazem, dizendo como será o sistema de saúde, senador Paim, que vai resolver a crise vergonhosa do país ter uma saúde que parece uma nação em guerra. O que é que eles têm a dizer do fator previdenciário? O que é que eles têm a dizer? São a favor? São contra? Tem uma proposta outra? O senhor, que é a pessoa mais interessada nisso, já ouviu algum dos candidatos dizer o que pensa a respeito disso? estão trabalhando não com as propostas que eles querem para o país, mas com os silêncios que os marqueteiros lhes recomendaram. Estão falando não para ganhar votos, mas para não perder votos. O que é que eles têm a dizer para a educação? Continuar no mesmo ritmo dessa melhora lenta que não permite que o Brasil acompanhe as exigências novas de educação, deixando-nos para trás? Os jornais de ontem e hoje, senador Ataíde, e a senhora que lhe interessa, fala que metade dos estudantes de engenharia no Brasil abandonam seus cursos. Metade. Um país que está carente de engenheiros, que conseguiu matricular 105 mil faz 5 anos, metade abandonaram. Abandonaram no plural, no passado. Onde vamos ficar como nação desenvolvida sem engenheiros? Mas o que eu quero chamar a atenção é por que esses jovens abandonaram o curso de engenharia. Não foi por falta de dinheiro, porque as universidades públicas são grátis e as outras têm o ProUni. É por falta de conhecimento de matemática básica para acompanhar o curso de cálculo. É por isso que eles abandonam o curso. Abandonam por insuficiência da preparação durante o ensino médio, que vem da insuficiência de preparação no ensino fundamental, que vem da falta de um candidato a presidente que diga o que é que vai fazer para resolver o problema do ensino fundamental, e nenhum dos candidatos estão dizendo. Ou pelo menos eu não estou conseguindo ouvir deles, nem ver deles. O que é que eles vão fazer para que o nosso novo modelo tenha uma solução para o fato de que em São Paulo, o mais rico estado do Brasil, em cada 5 escolas, 4 não tem o quadro completo de professores. Veja bem, eu estou falando de São Paulo, não estou falando dos estados pobres do meu Brasil. Em cada 5 escolas, 4 não tem o quadro completo de professores. Ou seja, as crianças estão sendo despreparadas para enfrentar o futuro. O que é que os candidatos a presidente têm a dizer? E aí, senhor presidente, eu temo que essa falta de um discurso claro deles, em tempo de ser ouvido o discurso de cada um pelo povo na rua, termine levando a algo trágico para o Brasil. É um número de votos nulos que seja capaz de quebrar a credibilidade, a seriedade, a representatividade de quem foi eleito. Porque imagine que um eleito chegue com apenas 50% dos votos válidos, dos quais ele terá, vamos dizer, um pouco mais da metade, que é 25%, que ele tenha 30%. Como será um presidente que chegue lá com 30% dos eleitores votando a favor dele? E no segundo turno, imagine que esses 50% não votem. O eleito vai disputar com o outro por apenas metade dos eleitores. Vai conseguir metade mais um, senador Paim. Mas esse metade mais um significa apenas 26% dos eleitores. Que credibilidade vai ter? Que representatividade ele vai ter? Isso não adianta reclamar depois. Isso é o resultado de não estarem se sintonizando com a necessidade de uma inflexão na história do Brasil em direção a um novo modelo, na política, na economia, no social, na relação com a natureza. Eu lamento, mas eu sou senador e eleitor e confesso que ainda não vi qual é o candidato que está trazendo uma proposta para ganhar o voto de cada um de nós. Eu quero, senhor presidente Ataíde, deixar aqui esse meu registro de preocupação, mas, ao mesmo tempo, ceder a palavra para uma parte do senador Paim.
Doutor Cristóvão, 1 minuto, só cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência pelo pronunciamento. E Vossa Excelência vai à tribuna e faz uma provocação. Termo, no meu entendimento, provocação correta, propositiva, para que os candidatos à presidência da República, já que a campanha está dada, comecem a colocar o seu ponto de vista. Sobre previdência, Vossa Excelência levantou, qual é a posição em relação aos aposentados? Queremos só saber a posição, não é? É isso. Qual é a posição sobre o fator? Vossa Excelência também levanta. Sobre educação, sobre saúde, sobre segurança. Enfim, os candidatos têm que se apresentar ao país mostrando o seu programa, as suas ideias, o que pensa, afinal, o que podemos esperar daqueles que vão estar na disputa à presidência da República. Claro que, além disso, tem outros tantos temas. Qual é o ponto de vista sobre a reforma agrária? Qual é o problema? Ele vai expor o seu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista sobre a questão da livre orientação sexual? Ele que coloca o seu ponto de vista. E a população vai julgar na hora do voto. Agora, o pior de tudo é não ter posição. E V. Exª está fazendo exatamente isso, que cada candidato ou candidata coloque a sua posição sobre os mais variados temas da conjuntura nacional. Por isso, mais uma vez, só posso, nessa parte, cumprimentar V. Exª pela provocação, repito, propositiva, afirmativa, para que o povo saiba o que pensa cada candidato ou candidata à presidência da República. Meus cumprimentos.
Senador Paim, muito obrigado. Eu concluo, presidente, até aí, dizendo o seguinte. Os candidatos talvez não estejam querendo falar porque estão pensando nos outros adversários. Mas eu acho que qualquer candidato a presidente hoje deve olhar um adversário que eles não estão vendo. O voto nulo. Não é momento de saber como vai ganhar do outro opositor. É preciso trazer o eleitor a votar. Porque hoje a vontade dos eleitores é não votar. Daí essa campanha imensa que eu tenho enfrentado do voto facultativo e que eu defendo o voto obrigatório. Porque um candidato eleito com uma representatividade pequena não é bom para o país. Pois bem, há uma forte campanha pelo voto facultativo. Por quê? Porque as pessoas dizem, votar por quem se é tudo igual? E ninguém está se diferenciando. Ninguém está se mostrando diferente. Até porque quando eles começam a pensar uns nos outros, quem é que vai ganhar de quem, é porque se sentem iguais. Eles não estão pensando algo diferente dos que estão aí. Eles não estão propondo um novo, apenas um velho diferente. A próxima eleição não deve ser entre velhos diferentes. Deve ser o novo contra o que for velho. É isso que o povo está querendo. Os candidatos a presidente devem olhar com cuidado o grande adversário deles, chamado voto nulo, que pode fazer com que uma eleição, que é a grande chance de retomar a esperança, seja uma decepção e um enfraquecimento do rumo que o Brasil precisa tomar. É isso, senhor presidente.